Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos chamar ele. Zé Maria, seja bem-vindo para mais um Gabriela Esportiva. Esportiva, Zé. Boa noite.
Muito boa noite, Tony Café. Boa noite aos ouvintes da Rádio Gabriela FM.
Muito bem. 6:07, Zé Maria. Vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje, desta quarta-feira, né?
Olha, vou mandar um alô duplo, né? Queria um alô para um casal de educadores, duas referências na história do esporte da cidade da gente. Eu queria abraçar esta noite o casal, a professora Alvira, o professor Pereirão. Aliás, ambos, viu, Tony, foram membros durante muitos anos, na minha época, do Conselho Deliberativo do Colo-Colo. Sim. E tanto Alvira como Pereirão sempre foram muito presentes, muito participativos, diferente desse conselho que está aí, viu? Uhum. Conselho sem atitude, omisso, conivente, com muitas coisas que não estão corretas, né? Com uma passividade da sua maioria que assusta. Mas, enfim, para esse casal de educadores, professor Alvira, professor Pereirão, os respeitos do programa aqui do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. 6:08, começando o programa de hoje, né? Nós vamos falar da 17ª rodada que aconteceu, que abriu ontem, né? Com o jogo entre Confiança e CSA, 17ª rodada do Brasileirão Série B, né? Começou com Confiança e CSA e findou com o jogo entre Brasil de Pelotas, ou melhor, não. Digo o seguinte, Vasco da Gama e Vila Nova, né? Vasco da Gama venceu, né, Zé?
Vencemos. A segunda em seguida, né? A segunda
em seguida. Eu acho que ouviram sua cobrança.
Vamos ficar com calma ainda, Tony. Porque sim, eu espero que tenha a terceira vitória na sequência, né? Uhum, seria, nessa atual temporada, um ineditismo do Vasco. Uhum. O Confiança abrindo a 17ª rodada na Série B, estamos sempre uma rodada mais adiantada do que a Série A. O Confiança em casa perdeu para o CSA por 2-0. O Avaí jogando na ressacada também perdeu. O Guarani venceu por 1-0. Tivemos o Goiás, né, empatando com o Remo 1-1. O Remo posicionado ali na parte de baixo, né, muito depois do meio dessa tabela, desse campeonato da Série B, eu esperava um Goiás que está sempre brigando entre os quatro primeiros, entendeu? Um resultado mais tranquilo, mas o Goiás, eu diria que no jogo de ontem, perdeu 2 pontos ao empatar em casa com o Remo em 1-1. E o Vasco, jogando também na noite de ontem, venceu o Tony Café com um gol espetacular do Léo Jadá. Ele acabou finalizando, a bola saiu, bateu no zagueiro, né? Desviou, tomou um efeito especial, acabou marcando um gol diferente, mas valeu muito pelos 3 pontos do Vasco no jogo de ontem. E já tivemos na quarta-feira, esta tarde, o reinício da Série B. Há pouco, o Brasil de Pelotas, que é o lanterna da competição, jogando como mandante, perdeu para o Coritiba. O Coritiba venceu por 2-0 e assumiu momentaneamente a liderança desse campeonato brasileiro da Série B. Agora, na primeira posição, o Coritiba com 33 pontos é o novo líder da Série B. Lembrando que o Vasco também chegou, entendeu? Agora é o quarto figurante com 28 pontos. Bom, a rodada terá prosseguimento daqui a pouquinho. A partir das 7 da noite, a Ponte Preta vai enfrentar a equipe do Londrina. Londrina tem 13 pontos, está ali na parte de baixo da tabela, entendeu? E a Ponte Preta, claro, naturalmente, precisa da construção de um resultado positivo para também sair da parte de baixo. É um duelo de duas equipes que estão já há algum tempo, algumas rodadas, entre as quatro piores equipes desse campeonato da segunda divisão. Teremos também às 19h o Cruzeiro com o Vanderlei Luxemburgo enfrentando Vitória, jogo no Mineirão, né? A estreia em Minas, né? Porque na rodada anterior o Cruzeiro venceu na estreia do Vanderlei, mas jogando como mandante, como visitante. Agora ele é o mandante esta noite, enfrenta o Vitória. O Vitória necessitando de um resultado positivo para tentar sair dessa situação de dificuldade. Às 21h30, teremos o duelo entre Sampaio Correia e Náutico. E na quinta-feira são os jogos de hoje, são exatamente mais três jogos, já tivemos um esta tarde, são os quatro jogos desta quarta-feira, e a rodada fecha amanhã, quinta-feira, com dois jogos. CRB e Brusque acontece às 19h, e às 21h30 o Operário enfrenta a equipe do Botafogo. Bom, com os resultados de ontem e de hoje, desse campeonato da segunda divisão, o Coritiba assumiu momentaneamente a primeira posição, tem 33, o Náutico em segundo com 30. O Guarani de Campinas é o terceiro com 29 e o Vasco da Gama está na quarta posição com 28 pontos. Mas ninguém pode vacilar, Tony e amigos do Gabriela, porque na quinta posição tem o CRB com a mesma pontuação do Vasco, 28. E no sexto tem o Goiás também com 28. O Avaí é o sétimo com 27. O oitavo é o Sampaio com 26. O Botafogo é o nono com 25, joga amanhã. O Brusque é o décimo com 24. O Operário, décimo primeiro com 24. O CSA, na 12ª posição com 22. O Remo, 13º lugar com 20 pontos, Vila Nova com 18 no 14º lugar, Cruzeiro, que joga esta noite contra o Vitória, na 15ª posição tem 16, o Confiança em 16º com 13 pontos, e na parte de baixo, na zona do rebaixamento do campeonato da segunda divisão, Vitória em 17º lugar com 13, Ponte Preta em 18º com 13, Londrina em 19º lugar com 13 e o Brasil de Pelotas, o Lanterna, com 12 pontos. Perceba aí que não se pode dar vacilo na Série B, porque são pontuações muito parecidas, muito próximas, diferença de 1, de 2, de 3 pontos na parte de cima da tabela. Então, meu amigo, é todo cuidado para esses grandes clubes como Vasco da Gama, como o Botafogo, como o próprio Coritiba, né? Como o Goiás, que até o ano passado disputava o campeonato da Série A, entendeu? Precisam ter cuidado, ter aproveitamento, não perder pontos, porque a gente já percebe que é um campeonato com um grau de dificuldade tamanha, né? É um equilíbrio muito grande nessas equipes, mas a realidade é que esta tarde o Coritiba assumiu momentaneamente a liderança do campeonato da segunda divisão com 33 pontos. É o novo líder da Série B.
E o Vasco está no G4, né? Esperar ganhar mais um aí para ser...
28, né? Mas só que o Guarani, que está um pontinho a mais do que ele, na terceira posição, tem 29.
Mas sim.
Quinto também tem 28. O sexto também tem 28.
E o Avaí está com 27, né?
E o sétimo tem 27, que é o Avaí. Então, se houver um vacilo desses quatro grandes...
A diferença é muito pequena entre eles.
Né? Entendeu? Pode ver que teremos sempre alterações na parte de cima. O que é que a gente percebe? Estamos já nessa 17ª rodada, né? Estamos caminhando para o final do primeiro turno, né? Faltam duas rodadas para a gente fechar o primeiro turno do campeonato da Série B. A gente percebe o quê? um equilíbrio muito grande, principalmente na parte de cima da tabela, e a gente relembra aqui que só 4 equipes vão voltar à divisão principal do nosso futebol. Então não se pode perder pontos, porque é uma competição, eu diria, muito equilibrada, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. 6:17.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão.
É isso mesmo, Zé. 6:17, com lesão na posterior da coxa direita, Castan deve desfalcar o Vasco aí de 3 a 4 semanas. A Maria Zagueira tem sequência de 15 jogos interrompida aí por conta, por incômodo sofrido na vitória sobre o Vila Nova. Como é que fica, Zé?
Nossa, vai ser sofrimento, né? Já pensou o Hernando ter que voltar? Ainda bem que o Graça, né, tá de volta, estava servindo a Seleção Olímpica do Brasil. Porque, sem dúvida nenhuma, né? Está contundido momentaneamente aí a principal peça da zaga do Vasco da Gama, né? Dos 4 zagueiros que o Vasco tem no seu plantel nesse campeonato da Série B. Então vamos torcer para que o Ricardo Graça possa ajudar. É canhoto, entraria muito bem nessa posição. Porque o Vasco está no momento que precisa manter esse equilíbrio, né? Precisa manter essa dinâmica de jogo. É o melhor momento do Vasco da Gama na competição e sobre um comando do Lisca, né? Então a gente diria que o Lisca aos poucos conseguiu ter o controle do time do Vasco. Agora é um elenco muito reduzido, viu, Tony? Não há muitas opções nas posições do Vasco da Gama, não. Por isso que a gente percebe que o Castan vai fazer falta na zaga do Vasco da Gama.
Muito bem. E o volante do Vasco, Caio Lopes, desperta interesse na Chapecoense aí, né? Com o sucesso dos jovens do Vasco, o interesse por outros clubes aparece com força aí. E é o que está acontecendo com o volante Caio Lopes, de 20 anos, que vem despertando aí a atenção do mercado. Caio é uma das joias raras nas categorias de base do clube. O atleta reforçou aí o setor com jogadores experientes, é Maria, e a Chapecoense já está de olho, já está querendo levar aí o Caio Lopes.
Mas o Caio tem contrato, né, em vigor com o Vasco da Gama. Eu diria que é um jogador que certamente o Vasco vai emprestar para ele adquirir mais experiência, né, porque é um jogador muito novo. E o Lisca tem procurado escalar os jogadores mais experientes, entendeu? Aliás, é o recado que o Lisca passa nesse momento. O Lisca precisa recolocar o Vasco, como o Vasco chegou agora, essa quarta posição. Quer dizer, é um Vasco que depois da chegada dele, a gente percebe, apesar do pouco tempo, mas é um Vasco que teve atitude, que se recuperou, que venceu dois jogos na sequência, um deles jogando como visitante fora de casa. Então é um Vasco que precisa manter esse bom momento na Série B, porque é um campeonato muito equilibrado.
Muito bem, Zé. 6:20.
No atletismo és um braço.
Gabriela Esportiva.
6:20 na rádio mais ouvida de todo o sul e extremo da Bahia. O Grêmio confirmou no início da tarde desta quarta-feira, Zé, a transferência de Matheus Henrique e Juan ao Sassuolo, né, da Itália. A informação foi divulgada no site oficial do Tricolor, assim como nas redes sociais do clube italiano também, Zé Maria.
Ele está emprestando o jogador, não é isso?
O Matheus Henrique será emprestado até o dia 30 de junho de 2022, isso, né, ao time italiano. Com obrigação de compra de 100% dos direitos do volante. Assim, ele não deve mais atuar pelo Grêmio na temporada, Zé Maria. Já Juan...
um jogador que não tinha oportunidade, né, no time do Grêmio. Nessa posição, o Grêmio tem jogadores mais cascudos, mais experientes.
Já,
né?
O Juan foi vendido, Zé. Foi vendido.
Não ouvi, Tony. Cortou seu retorno aqui.
Já Juan teve a venda de 100% dos direitos ao Sassuolo da Itália, que acertou a permanência do zagueiro aí no Grêmio sob condição de empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2021. O Grêmio mantém 60% do valor do negócio aí com a saída do zagueiro. O restante do valor será repassado ao Novo Hamburgo e investidores do clube.
Do Juan, né? Jogador oriundo do interior, né? Do futebol, do Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo é o clube que o revelou. Mas a gente percebe que é um Grêmio, ao mesmo tempo fazendo caixa, emprestando um jogador que ele, nesse momento, não vai ter utilidade. Esse jogador é um jogador muito novo, muito valorizado, já vai sair com passe estipulado. Se der certo, negócios também que o Grêmio vai fazer no futuro, entendeu? Agora o Grêmio tem dado, dentro de campo, prioridade ao elenco mais experiente, né? Aliás, jogou ontem, viu, Tony? Fechando a rodada de ontem, que era uma rodada da Copa do Campeonato, né? Do Campeonato Brasileiro. Era um Grêmio enfrentando, jogando na segunda-feira ontem, às 20 horas, venceu a Chapecoense por 2-1, né? Então é um Grêmio que agora não saiu da posição, continua na 19ª posição. Aliás, esse jogo foi na segunda-feira. E o Grêmio permanece agora com 10 pontos, né? Vamos ver o que pode acontecer na próxima rodada. É um Grêmio que, mesmo vencendo em seguida na Série A, ele ainda vai permanecer na zona de baixo diante da pontuação, que era uma pontuação muito pequena, entendeu? Não corresponde à qualidade do elenco do Grêmio, à realidade do Grêmio. Mas, enfim, a gente percebe que, aos poucos, o Grêmio vai se recuperando agora sob o comando do Luiz Felipe Scolari. E esse campeonato da Série A, que só vai ter prosseguimento no final de semana, tem liderança do Atlético Mineiro, né? Agora é o Atlético quem está assumindo pela primeira vez a liderança da competição. Com 34, Palmeiras com 32 e o Fortaleza e o Bragantino são as equipes que vêm em terceiro, vêm em quarto. Aliás, o Bragantino brilhando também na Copa Sul-Americana, brilhando também nesse campeonato da Série A. Bragantino.
Tô gostando de ver, hein?
Vai dar muito trabalho a grandes elencos do futebol profissional do Brasil.
É como você fala, tem dinheiro, né?
Tem investidores, né?
É um investidor só, só a Red Bull. Outro dia a gente tava comentando isso com um colega e ele falava o seguinte: o cara não faz nada, só faz energético. E tá bareta, e tá patrocinando até corrida de tartaruga. Né?
É verdade.
6h24.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos falar de boxe. O Anderson Silva, que mudou de categoria aí, né, vai enfrentar e vai encarar outra lenda do MMA em sua segunda luta seguida de boxe, né? Após vencer Júlio César Chaves Júnior, em junho, o Spider foi escalado para enfrentar Tito Ortiz no ringue no dia 11 de setembro, no mesmo evento, que terá Vitor Belfort e Oscar de la Hoya em Los Angeles. Todo mundo tentando ganhar uma grana, né? Mesmo que seja recebendo uns coques, né, Zé Maria?
É verdade. Eu, por exemplo, gosto de ver, mas não entendo patavina, entendeu, Tony? Eu só sei quem ganha
e quem perde.
É isso mesmo. Essa é a realidade. Uhum. Mas é um esporte que cresceu muito, né? Veja aí. O retrospecto, né, das Olimpíadas, né, demonstra o crescimento do boxe, e em especial na Bahia. Na Bahia tem um crescimento ainda mais acentuado. Eu diria que o boxe hoje é uma referência, né, é um esporte muito presente na realidade do Brasil.
Muito bem, Zé. 6h26.
Gabriela Esportiva.
Libertadores da América, ontem tivemos São Paulo e Palmeiras, jogo empatado em 1-1. Hoje teremos Olímpia e Flamengo às 19h15, daqui a pouco, né? E hoje também tem River Plate e Atlético Mineiro às 21h30, amanhã tem Fluminense e Barcelona às 21h30. Zé Maria, com você.
Olha, o jogo de ontem foi um jogo de muito boa qualidade técnica, né? O São Paulo e Palmeiras empataram em 1-1. Esse empate nesse jogo de ida Se houver no próximo confronto, no jogo de volta, um empate de 0-0, o Palmeiras passa. O Palmeiras se classifica. O São Paulo só se classifica se for um empate acima de 2 gols. Entendeu? 2-2, 3-3, aí dá São Paulo. Mas, enfim, foi um jogo muito equilibrado. O São Paulo vencia o jogo. Mas no segundo tempo, numa falta de fora da área, né, o Patrick de Paula chutou, né, e o Thiago Volpi, goleiro do São Paulo, aceitou. No meu entendimento, falhou o goleiro do São Paulo, era uma bola muito distante, apesar da intensidade, né, do chute do volante do time do Palmeiras. 1-1, jogo permanece em aberto, semana que vem, né, na próxima terça-feira, tem um jogo de volta no Allianz Parque. São duas equipes de futebol do Brasil, né, que tem bons elencos. O Palmeiras tem até um elenco muito superior à equipe do São Paulo, mas enfim, é uma decisão que permanece ainda em aberto para a próxima terça-feira, agora a decisão final no Allianz Parque, campo do time do Palmeiras. Esta noite, daqui a pouquinho, 7h15, teremos o Flamengo, né, enfrentando a equipe do Olímpia. É um Flamengo tentando mudar a imagem, aquela imagem ruim daquele chocolate que o Flamengo tomou do Internacional no domingo passado, né? Perdeu por 4-0 e ficou uma imagem muito negativa ao clube brasileiro, que detém hoje o melhor elenco de jogadores profissionais do país. Então eu diria que o Flamengo vai entrar em campo com uma outra postura, mais concentrados no jogo, né, procurando a construção de um resultado forte. Não vejo como... Claro que Libertadores, você não encontra facilidade em duelo da Copa Libertadores, mas não há como comparar o elenco do Olímpia, do futebol do Paraguai, contra o elenco da equipe do Flamengo, né? Então, eu diria que o Flamengo tem tudo para construir um resultado positivo, mesmo jogando esta noite como visitante pela Copa Libertadores. Às 21h30, teremos um jogo também de qualidade técnica muito, mas muito superior, né? Teremos River Plate e Atlético Mineiro, dois gigantes, né? O River, sem dúvida nenhuma, há muitos anos, né, o melhor time do futebol argentino. E o Atlético Mineiro, que mudou muito, investiu muito e que também trouxe muita qualidade técnica para seu elenco. É o jogo das 21h30. A gente lembra que esse primeiro duelo é o jogo de ida, vai acontecer na Argentina, né? E o Atlético, semana que vem, decide no Mineirão, aqui em Belo Horizonte. E amanhã, a Libertadores terá prosseguimento com um jogo único, 21h30, Fluminense e Barcelona, né? São os 8 melhores clubes nessas quartas de final da Copa Libertadores. A gente lembra, 4 serão eliminados, 4 vão passar para as semifinais. Desses 8 clubes, 5 times brasileiros: São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Atlético e Fluminense, um time argentino que é o River Plate, um time do Equador que é o Barcelona, adversário do Fluminense, e um time do Paraguai que é o Olímpia, adversário esta noite do Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai se comportar depois daquele resultado ruim que aconteceu no Maracanã no domingo pelo Brasileirão da Série A, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h30.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Zé Maria, o Philadelphia Union, clube que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira a contratação de Matheus Davó, né, do Corinthians, por empréstimo. Jogador ficará no futebol norte-americano até o fim do ano. Corinthians receberá pelo negócio, tá? O clube fixou aí também um valor para comprar o atleta, Zé, mas os números não foram revelados. Recentemente, ao emprestar o zagueiro Bruno Mendes ao Internacional, o Timão recebeu 500 mil pelo negócio e fixou aí a compra num valor alto, entre 6 a 8 milhões de dólares, Zé Maria.
Com certeza, né? O Davó também, desse empréstimo, houve algum tipo de receita para o time do Corinthians. O Corinthians está tentando se reinventar, Tony, para sair do grau de dificuldade também. É um gigante, né, do futebol paulista, do futebol brasileiro, com caixa zero, né, sem receita, nessa pandemia, nesses 2 anos, né, de público zero nos estádios, precisando reforçar o caixa, precisando de dinheiro para normalizar suas contas. Um Corinthians que dentro de campo também não corresponde, está ali na 12ª posição, tem só 18 pontos conquistados. O Atlético Mineiro, que é o líder da Série A, já tem 34, quase o dobro, né, da pontuação do time do Corinthians. Perceba aí como o Corinthians não está bem no campeonato da Série A. Estamos já tivemos 15 rodadas, né, e o Corinthians só tem 18 pontos disputados. Joga no próximo domingo. O duelo vai ser exatamente contra o Ceará. Joga no domingo, às 16h, pelo campeonato da Série A. Mas é um time que precisa criar fontes de receitas alternativas para suportar esse momento de muita dificuldade.
6h32.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos falar do Vitória da Bahia, né? 6h33. É o quarto membro do Conselho Fiscal do Vitória renuncia e a saída pode impactar aí em outras consequências. Apesar do presidente Ailson Reis permanecer no Conselho, que já perdeu 4 membros neste mês, Zé Maria. O que é que implica isso, Zé Maria?
A desunião, né? O time está rachado. Né? A gente percebe que é um Vitória convivendo com dificuldades dentro de campo, com um elenco que não dá liga, né, que não consegue os resultados, e efetivamente está brigando contra o rebaixamento, mais uma vez, disputando esse campeonato da Série B. E fora do campo também é um Vitória totalmente dividido, né? Os grandes, né, do Vitória estão todos eles afastados ou se afastaram, né? É um momento de muita dificuldade. Eu não sei, é como Vitória que nesse momento não tem dinheiro e não tem paz também, vai conviver nesse campeonato. A gente fala de um Vitória que daqui a pouquinho vai estar jogando contra o Cruzeiro, né, e um Vitória que está ali na 17ª posição. Se perder o duelo dessa noite, o Vitória vai se afundar ainda mais nessa parte de baixo da tabela desse campeonato da Série B. E essa intranquilidade, né, faz parte da rotina da atual gestão rubro-negra, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h35. A gente vai para o rápido intervalo comercial, Zé. Voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h36 agora.
102,9. Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Zé Maria, só falta aí anunciar, né? Mas o Atlético Mineiro e Diego Costa chegaram a um acordo e o atacante de 32 anos irá defender o time mineiro até o fim de 2022. O Alvinegro de Minas Gerais conseguiu chegar a um denominador comum aí com o staff de Diego, que pedia garantias financeiras para que ele assinasse um contrato aí com o Atlético Mineiro, Zé.
É uma grande contratação, né, desse jogador diferenciado, né? Ele é sergipano, aliás, ele fez um grande investimento no futebol de Sergipe, tem um time lá disputando o campeonato sergipano, que é de propriedade do Diego. Então, tem até pessoas que a gente conhece trabalhando nesse projeto lá no, em Sergipe. Então, eu acho que o Galo Mineiro vai fechar a contratação que faltava, né? É, mais um atacante, atacante diferenciado, muita boa qualidade. Com certeza, o Atlético está fazendo um elenco para brigar, não só pelo campeonato da Série A, onde nesse momento ele já lidera, mas para brigar também na Taça Libertadores, onde joga esta noite contra o River Plate, e também nos confrontos, né, da Copa do Brasil. A gente lembra que o Atlético Mineiro joga daqui a duas semanas pela Copa do Brasil, quartas de finais, também enfrentando a equipe do Fluminense. Eu diria, Tony, que é o maior investimento, entendeu, dos últimos anos, e certamente candidato a ser o maior investimento de um clube de futebol no Brasil, esse investimento que vem sendo feito no Atlético Mineiro. Eu queria aproveitar também, Tony, para dizer que essa semana há uma expectativa muito grande com relação à próxima sexta-feira, porque vai ter convocação do Tite para as eliminatórias, entendeu? Da Copa do Mundo. E eliminatórias é diferente, por exemplo, da seleção olímpica, né? Porque o Flamengo vetou Pedro, né? O PSG também vetou Neymar Júnior. Nas eliminatórias, são datas FIFA, o clube é obrigado a ceder, não tem essa história de vetar, não. Então, perceba que vai coincidir também com esses grandes clubes brasileiros, né, jogando com intensidade, fases muito especiais, né, como Libertadores da América, como confrontos também da Copa do Brasil. E são três jogos do Brasil em setembro, né? Dois deles eu estou lembrando assim fácil, contra a Argentina e contra também o Chile, não lembro o terceiro adversário, mas enfim. Vamos aguardar sexta-feira para saber qual vai ser o caminho do Tite, se ele vai dar preferência para a convocação de jogadores que jogam na Europa, entendeu? Até para poder aliviar situações de Palmeiras, situações do próprio Flamengo, né, do próprio Atlético Mineiro, que estão disputando essas competições com intensidade, mas enfim. Estamos voltando agora em setembro a mais três jogos pela seleção brasileira, jogos valendo ainda pelas eliminatórias da Copa do Mundo, lembrando que o Brasil está confortavelmente liderando essas eliminatórias sul aqui do nosso, da nossa região,
nosso
aqui,
continente,
né? Do nosso continente
sul-americano,
né? Do nosso continente sul-americano,
sim,
né? Então é um Brasil liderando, mas se o Tite convocar novamente jogadores, por exemplo, do Flamengo, né, como ele convocou o Everton Ribeiro, como ele convocou também o Gabigol, certamente será um baque no time do Flamengo, né, porque o Flamengo vai estar com intensidade. A partir de agora, não tem cachorro pequeno. Agora é briga de cachorro grande, né? Estamos disputando o quê? Quartas de finais de Copa Libertadores da América, quartas de finais daqui a alguns dias, né? Em duas semanas da Copa do Brasil também, e essa convocação aí no meio do caminho pode acabar enfraquecendo os elencos, porque se o Tite convocar...
Tem Sul-Americana também, né?
Se o Tite convocar, tem Sul-Americana também, né?
Uhum.
Muito embora... o Bragantino, por exemplo, que disputa a Sul-Americana, só tem o Claudinho, né? Mas faz falta também, porque se o Tite convocar, não tem história do clube vetar, não. São datas datas FIFA, né? E os clubes são obrigados a cederem seus jogadores, tomara que haja bom senso, né, do professor Tite, porque são três jogos agora em setembro.
Muito bem. 6h48.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h48, você falou ainda há pouco de cachorro grande, mas tem cachorro grande aí que tá gemendo, viu, Zé Maria? É o caso da Ferrari. A introdução aí do teto de gastos na Fórmula 1, né, tornou aí a questão financeira uma das principais preocupações da equipe italiana, da escuderia italiana. Depois de sofrer com o abandono aí de Charles Leclerc após a colisão provocada por Lance Stroll no GP da Hungria, a Ferrari revelou ter tido um prejuízo de 2,5 milhões de euros. É algo em torno de 15 milhões de reais na primeira metade da temporada, né? O que levou aí a vocalizar aí, as implicações dos danos e no momento, segundo a escuderia, de maior austeridade financeira na categoria. Então não é só o futebol que está sofrendo, não. As outras categorias de esporte também estão sofrendo, né, com a questão aí da pandemia, né, Zé?
Com certeza. Agora, a Ferrari não é mais símbolo, né, de cachorro grande, né? Eu diria que a Ferrari hoje é um símbolo de cachorro de madame, né? Aquele cachorrinho
que fica no
colo, que tem muita ternura, que tem um tratamento muito especial, entendeu? Que não morde ninguém, não é isso? Porque a Ferrari não dá liga há muito tempo, né? Meu querido Tony Café. Quer dizer, é uma decepção, né? Para os amantes, né?
O inglês ofuscou os italianos, né?
Com certeza. Então, meu amigo, tá mais para cachorro de madame. Que é pequenininho, bonitinho, só passa ternura, entendeu?
E caro, né?
Caro, tem um tratamento muitíssimo especial,
tá,
entendeu?
Certo, Zé Maria.
Porque não tá para pitbull, não.
Tá
muito
certo.
Diferente. A Ferrari caiu muito, no meu entendimento, viu,
pitbull, Tony? É o Hamilton, né?
Exatamente.
Tá certo, então, Zé. 6h50.
Gabriela Esportiva.
Copa Sul-Americana, quartas de final, né? Tivemos jogo ontem, Bragantino e Rosário. Amanhã, hoje teremos, logo mais às 19h15, Sport Cristal e Peñarol. Amanhã às 19h15, LDU e Atlético do Paraná. Amanhã também às 21h30, Libertad e Santos, Zé Maria.
É, uma fase também diferente, quartas de final. Esses 8 clubes que estão brigando pela Copa Sul-Americana, temos dos 8, 3 clubes brasileiros, né? O Bragantino, o Atlético Paranaense e o Santos. O Bragantino já fez, com muita competência ontem, o dever de casa. Jogando como visitante na Argentina, venceu o Rosário por 4-3. Decide na próxima semana, em Bragança, né, o direito de passar para as semifinais da Copa Sul-Americana. Esta noite vamos ter um duelo entre Sport Cristal e Peñarol, jogo que deve acontecer agora às 19h15, e na noite de amanhã teremos duas competições. Futebol sul-americano às 19h15 com o duelo LDU de Quito, né, e o Atlético do Paraná. Tomara que o Atlético Paranaense possa, como visitante, construir um resultado positivo para decidir semana que vem em casa com mais tranquilidade. E o Santos jogaria também amanhã em São Paulo às 21h30, enfrentando o Libertad. Tomara que o Santos também possa chegar nessa Sul-Americana, porque desses 8, 4 equipes serão eliminadas, 4 vão seguir para as semifinais da Copa Sul-Americana, Tony Café.
Gabriela Esportiva.
6h52.
Tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Zé Maria, após decisão da nona vara do trabalho do Rio de Janeiro favorável ao meia Miguel para rescisão de contrato em função de um suposto não recolhimento de FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Fluminense rebateu por meio de nota oficial a versão do meia sobre o atraso e mostra estranhamento com a sentença da juíza Daniela Vale e da Rocha Miller, né? O clube garante que vai recorrer no caso do jogador de 18 anos que agora fica livre no mercado para acertar com outra equipe, né? Por se tratar de decisão de primeira instância e, portanto, não definitivo, o Fluminense apresentará o competente recurso ao Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, confiante na alteração do entendimento. tendo em vista que na avaliação do departamento jurídico do clube, decisão é contraditória, distante da realidade dos fatos e foi baseada em interpretações desassociadas da legislação específica que rege a profissão do atleta de futebol. Na verdade, o jogador, o Miguel, entrou na justiça, alegando falta de pagamento desse tributo e aí pedindo a liberação, né? E o Fluminense vai recorrer, Zé Maria.
Tem que recorrer. Agora o Fluminense, quando o jogador vai para a justiça, se ele realmente tiver salários atrasados, né? Atraso no recolhimento também do INSS ou do FGTS, num período de 3 meses, fica caracterizada a rescisão. A justiça mesmo libera, dá o atestado liberatório, entendeu? Isso tem sido regra nos últimos anos no nosso país. Então, o clube tem que estar sempre acompanhando, sempre recolhendo os direitos do atleta profissional, sempre pagando também os seus salários. Trata-se o Miguel de uma jovem promessa de Xerém, lá do time do Fluminense. Nossa, seria um prejuízo gigantesco, né? Mas... para o time tricolor, a perda de um atleta que é uma referência com 18 anos e tem um futuro muito grande, né? O Fluminense é um clube revelador de jovens talentos, né, Tony?
Mas de repente o jogador vai fechar contrato com outra equipe que vai render mais dinheiro, vai pagar um salário mais robusto, né? Um contrato milionário aí com algum clube da Europa e de repente aproveita aí dessa situação e fala, vou botar na justiça aqui e vou embora. Pode acontecer isso também, né, Zé Maria?
Mas o Fluminense já anunciou aí que vai recorrer da decisão, vai ter que comprovar de que o Fluminense estava coberto, né? Então, depende muito, né? Do período em que, por exemplo, o atleta deu a queixa, se nos dias subsequentes o Fluminense normalizou a situação. Enfim, é uma decisão agora que a própria Justiça do Trabalho vai ter que tomar, analisando os fatos, ouvindo o atleta e ouvindo também a defesa do time tricolor. Eu diria que esse Miguel é um jogador, quando é uma promessa, Tony, e o clube demora, por exemplo, em valorizar o atleta. Sim. Quando a gente fala valorizar a remuneração do atleta, né? O atleta fica sonhando, né, em sair para um clube maior, né?
E aproveitar o momento, né? A idade.
Exatamente. E o mercado de consumo de todos é o futebol europeu.
Sim,
não há dúvida disso. Agora, essa é uma decisão que só a própria justiça vai ter que tomar, entendeu? E se ela estiver coberta, pode ter certeza de que será um prejuízo muito grande para os cofres do time do Fluminense, porque, vou repetir aqui no Gabriela, é um jovem muito talentoso, né? É uma grande promessa do time tricolor revelado na base de Xerém.
Após 3 meses, né, a justiça aí julgou o caso, né? Esse caso já tá rolando na justiça há 3 meses. E a juíza Daniela deferiu aí em favor do jogador.
Em favor do atleta.
Exato. Né? Agora o Fluminense corre aí.
Está recorrendo da decisão, né? E aí vai ter que apresentar toda a comprovação, né, Tony?
Exatamente.
E nesse período foi normalizado a situação do atleta, né? Os encargos também, que são obrigatórios, a própria Lei Pelé determina isso, que os clubes são obrigados, não podem atrasar por um período de 90 dias tanto o recolhimento de impostos como também a remuneração profissional desses atletas.
Muito bem. Vamos agora falar de São Paulo.
Gabriela Esportiva.
R$6,57, uma das contratações mais badaladas do São Paulo para esta temporada, o Martim Benítez, ele não consegue ter uma sequência de jogos com a camisa do tricolor, né? Sem sair do banco nos últimos 2 jogos e suspenso do próximo, ele vai completar aí 3 partidas consecutivas sem atuar. né? Antes mesmo de ele chegar ao clube do Morumbi, a diretoria e a comissão técnica sabiam dos problemas físicos de Benítez, desde a época de Independiente na Argentina. Ele sofre com lesões e dores, né? Como é que fica agora? Zé Maria.
Né, Tony? O torcedor do Vasco também conhece, né? Porque uhum. foi o último clube antes do São Paulo, né? Quando ele chegou da Argentina. É um jogador, Tony, que precisa ter um cuidado, né? Não dá para você ter uma sequência muito forte com Benítez, né? Ele precisa, sim, ser poupado em determinados jogos. O calendário é muito insano, né? O São Paulo utilizou muito o jogador, mesmo porque na posição dele é uma posição carente, né? Então, agora está poupando para tentar recuperar fisicamente o mesmo Benítez. Eu acho que, provavelmente, ele vai estar de volta no próximo sábado, né? No jogo do Campeonato Brasileiro da Série A da 16ª rodada. Quando o São Paulo enfrenta a equipe do Grêmio jogando no Morumbi. Agora, é um jogador que desde a época do Vasco da Gama já existia uma preocupação com relação à sua condição física, porque não se trata mais de um menino, muito pelo contrário, é um jogador já experiente, mas que não tem como suportar a intensidade, por exemplo, de estar disputando, Tony. São Paulo está disputando Copa do Brasil, né? Onde vai estar nas quartas de finais enfrentando Fortaleza. São Paulo também está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A e, nesse momento, decidindo a sua sorte na Copa Libertadores. Quer dizer, em três competições, futebol, quarta, domingo, não tem como o Benítez suportar fisicamente, né? Essa temporada é uma temporada muito forte. Eu acho que no Brasil não existe nada igual em relação ao calendário do futebol do Brasil. E o Crespo está poupando o jogador exatamente para recuperar ele, para ele voltar com mais intensidade.
Muito bem, Zé Maria, 7 horas. Zé Maria, eu queria saber de você uma coisa. O Barcelona de Ilhéus, né, é campeão. O futuro agora, Zé Maria?
Olha, o futuro do Barcelona, só a direção do Barcelona pode determinar. Eu diria para você que o Barcelona hoje já deveria estar correndo, porque dentro de campo o Barcelona cumpriu o seu projeto, né, de botar Ilhéus novamente no futebol da Série A, de chegar à elite do futebol baiano. É um clube com 2 anos, vai completar agora em setembro os 2 anos, e já está na elite do futebol baiano. Eu acho que a prioridade principal do Barcelona agora seria exatamente fomentar, entendeu? Cobrar essas obras do estádio Mário Pessoa. Gente, porque não existe futebol da Série A do jeito que o Mário Pessoa está. Futebol de Série A só em estádios com refletores. Nós só temos os postes lá no estádio Mário Pessoa.
Mas não tinha um refletor antes? O que foi que aconteceu?
Sumiu. Primeiro foi danificando, foram retirando os refletores, estavam caindo alguns refletores aí, retiraram todos, entendeu? E de repente, soube até que houve um deslocamento desses refletores para outras situações na própria cidade, mas isso aí, quem tem que responder por isso, Tony, é a Prefeitura Municipal. As cadeiras também sumiram. Né? Nessa temporada agora, no Baianinho, não havia. Tiraram todas as cadeiras.
Foram transferidas também para outro lugar.
Estavam ali no meio do estádio, tiraram as cadeiras também da tribuna de honra, entendeu? Só existe o cimento.
Né?
E ninguém sabe também, ninguém fala nada, ninguém justificou absolutamente nada. Então, se a prefeitura não fizer a parte dela, não tem como o Barcelona jogar em Ilhéus, entendeu?
Uhum.
Porque o futebol da Série A entendeu? Tem uma exigência muito diferente do futebol da Série B. O futebol da Série B não precisa nem de iluminação. Os jogos são às 15h. Você não vê futebol do Baianinho às 16h. Começa às 15h, horário de campeonato intermunicipal. Então, eu acho que a prioridade principal nesse momento seria, entendeu, buscar o retorno do município, né, que o estádio é um estádio municipal e o Barcelona é mais um clube, entendeu, registrado na cidade de Ilhéus. Então, o Barcelona precisa, senão vai ter que procurar uma nova praça esportiva para jogar e atenda aos requisitos da Federação Baiana de Futebol. Série A, na situação que o Mário Pessoa está, entendeu? Não haverá nenhuma, é zero possibilidade, Tony.
Mas não houve nenhum comunicado, não houve nenhum comunicado por parte dos mandatários do município?
Com certamente, eu não vi nenhuma notícia nesse sentido. Certamente a federação deve alertar o município que a competição da Série A, entendeu? Não, que o estádio não vai atender no momento a competição do futebol da Série A, o que seria uma perda muito grande, porque dentro de campo o clube fez a parte dele, né? Cumpriu religiosamente o seu projeto, mas fora de campo, se não há o retorno, se não há o investimento, não há como ter jogos aqui na Praça de Ilhéus.
Muito bem, Zé Maria, o programa de hoje vai ficando por aqui, pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade.
Muito bem, Tony Café, um forte abraço, se cuidem. Amanhã a gente volta na sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé. 7:05.
Gabriela Esportiva.
E o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui, voltando amanhã sempre às 18 horas. No oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.